Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com Oda Lemos.
Fala, pessoal.
Mano Beto.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
Luciano Vieira.
Boa tarde, galera. Boa noite, né?
Depende da hora que a pessoa vir, né? E Helder Pereira.
Como diria Gil Bradrelê, né? Boa noite, bom dia, boa noite, galáctica.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao episódio 50 do Warpcast e hoje recebendo dois membros da banda Vital Zero pra gente falar um pouquinho de música de videogame, jogos de luta, falar do trabalho deles e muito mais depois dos recadinhos da BGS. A Warp Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2019 vai acontecer de 9 até 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta seu ingresso para conhecer o criador de Doom, o dublador do Super Mario e mais centenas de atrações. Você não vai ficar de fora dessa, né? Bom, antes de mais nada, muito obrigado aí, Luciano, Helder, por aceitar o convite, cara. E sintam-se em casa, tá, gente? Vocês são parceiros demais aqui do Warpzone. Inclusive, vocês participaram recentemente, né, de uma live, né, lá no canal do YouTube. A gente vai deixar o linkzinho aí na descrição.
É, a gente participou com uma live lá com o Kleber e a galera toda lá, né, pra tá divulgando o CD do The King of Fighters. Né?
Show de bola. Vamos falar disso aqui hoje também. Mas eu queria começar, pra gente poder bater um papo aqui, se conhecer um pouco melhor também, né, a gente fala um pouquinho de infância. E aí eu queria saber, qual foi o primeiro jogo que deu aquele estalo assim, de tipo assim, uau, cara, que música maneira, eu quero ouvir ela até quando eu não estiver jogando? Fala aí, Luciano, tem alguma assim que você lembra?
De música, bicho, foi Street Fighter.
Ah, sim.
Que eu comecei a prestar atenção, eu jogo desde o Atari, né?
Uhum. Desde a época que não tinha música, né?
Só jogava bastante enduro, né? Só tinha aquele barulhinho lá do... E quando você passava a bandeirada também, né? Mas assim, música mesmo com arranjo e tudo mais, foi Street Fighter 2, né? Eu comecei a prestar mais atenção nas músicas dos games mesmo.
O Street Fighter, ele é impressionante, né, cara? Porque até hoje o pessoal pega as músicas igual vocês fazem assim e faz uma versão com instrumentos mesmo e, caraca, fica... Porra, maravilhoso. Eu uso pra correr, cara. Eu uso pra treinar. Eu acho realmente sensacional,
você põe,
cara.
O tema do Guile, né? Você fala que você põe o tema do Guile pra correr.
Pô, dele e do Ken, cara. Eu acho fantástico.
É demais.
Dele, do Yoko Shimomura.
Do Ken é da hora também, meu. É uma das que eu mais curto. Apesar de ser... Eu sempre... Tem uma banda que chama Cheap Trick. É, pesquisa aí depois a música Might Wings. Ela é até tema do filme Top Gun. É muito parecido o tema do Ken com essa música. Assim, os riffs, o tom é o mesmo, é muito parecido.
Né? Ah, é verdade.
Pô, que da hora.
Ela foi até questionada na época, né? E aí ela falou que, assim, assistiu, mas... Assim, diz era que não se inspirou, mas que assistiu Top Gun, né?
Uhum. Então... É porque às vezes eu acho, eu não sei, né? Posso estar falando besteira, eu sou amador, né? Toco minha guitarra, meu violão aqui em casa. Mas não sei, o pessoal que compõe, eu não sei como é que funciona, às vezes... Sei, né? Às vezes a pessoa escuta, tem tanta experiência, aquela música tá no inconsciente dela, e quando ela vai compor, acaba pegando essas influências, assim, até às vezes sem querer, né, cara? Não querendo passar pano, né? Que eu não sei o que aconteceu na verdade, mas imagino que seja um pouco disso.
Isso que ela quis dizer mesmo. Tanto que ela até foi sincera, né? Eu vi o filme.
É isso que ele falou mesmo. Acho que não teve intenção de plágio nem nada, não. É só fica no inconsciente mesmo, né?
Aham.
É, porque nenhuma criação é original do zero, né?
Ah, é. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Clube da Luta.
É, você tem a sua vivência, né? A sua experiência.
Sim,
e você
sim.
Põe tudo aquilo que você experienciou na sua obra, não tem jeito.
Helder, fala aí, cara. Tem alguma música assim que você destacaria ou algum jogo que aconteceu isso com você?
Cara, o primeiro jogo mesmo que eu gostei foi Street Fighter, mas que eu mais curti foi Rock'n'Roll Racing, cara.
Nossa!
Eu não sabia até então, era moleque de tudo, eu nem sabia que era Black Sabbath, que era Deep Purple, que era nada, né?
É, só trilha pesada, né, cara?
Então, depois que eu descobri...
Acabou que foi a porta de entrada pro Rock'n'Roll mesmo, o jogo.
Detonar os carrinhos ouvindo rock, né?
Pô, maravilhoso, cara.
Muito bom, muito
Let
bom.
Let the carnage begin! Caraca, maravilhoso.
Cara, falando mesmo... Aquilo lá eu pirei, meu.
E, cara, assim, pior que vocês falaram agora de Rock'n'Roll Racing, e eu lembro, assim, que um outro jogo que foi um grande caraca, assim, cara, nossa, é bandas de verdade, Rock'n'Roll, assim, que eu lembro que teve um efeito semelhante, talvez até maior, foi o Tony Hawk Pro Skater, né, cara?
Nossa, Tony Hawk era sensacional, até hoje. Era só banda da hora, né, cara? combinava muito com o jogo.
Trouxe muito, muito hardcore pra gente conhecer, né, cara? De molecão.
Road Rash também, você comentou aqui.
Road Rash, verdade, cara.
Road Rash, verdade. Bem lembrado.
Um bacana também, cara, que eu lembro que eu joguei e eu falei, caraca, mano, como isso é possível? É aquele do Evolution X. Já jogaram?
Não.
É um jogo de tiro do Aerosmith, mano.
Ah, sim.
Eu vi no shopping essa máquina. Cara,
a de arcade era sensacional. Pra ser jogado, tinha o setlist dos caras lá, mano, animal, cara.
Mas aí é covardia, né, cara? Não é música feita pra videogame, né? Muito sucesso, né, cara?
Só cortou.
Com certeza.
Eu tenho uma lembrança com rock and roll, né? Que eu até gravei um Drop Zone a respeito dessa faixa. Foi do Full Throttle, né? Com a banda The Goney Jackals, né? Eu acho que é uma introdução incrível. Marcou bastante o Rock and Roll pra mim, que eu consegui ver antes do Rock and Roll Race. Mas o Rock and Roll Racing também me marcou bastante.
E, gente, o estilo de jogo favorito de vocês é a luta mesmo?
Ah, é o que a gente mais joga. Assim, o Helder é mais novo do que eu, né? Então, eu sou do tempo do Master System, Mega Drive.
Opa, tamo junto.
Eu jogo mais jogos antigos, né?
Aham.
Uh-huh. Assim, de luta, bastante jogo de luta, assim. Mas, assim, o meu forte mesmo é... É jogo antigo, entendeu? Jogo de navinha.
Sei qual é.
Eu gosto bastante, sabe? Isso, os beat 'em up aí. Né? Assim, mas, claro, Street Fighter e Mortal Kombat eu tô sempre jogando, né?
Maneiro. Então, assim, pegando de todos os tempos, esses são os jogos mais marcantes, assim, pra vocês? Aquele que vocês, tipo assim, se dedicaram mais tempo, que sentem, assim, mais saudade de bater aquele contra com a galera no fliperama?
Cara, pra mim, assim, dos jogos, tempo de fliperama era um trauma pra mim.
Por quê, cara?
Ah, era só The King, eu sou ruim ainda no The King.
Aham. Uh-huh.
Era um trauma, era perder dinheiro. Só conseguia quando eu tinha aqueles bugzinhos na máquina, que era barra infinita, era só estouro. Só estouro no esquiva especial. Era só assim que eu ganhava. Né? Então, de fliperama, pra mim, foi meio traumático. Agora, pro Luciano, eu acho que ele manjava. Street Fighter 2 até que ele manja bem.
Você joga até hoje, né? Joga um Street 5.
Jogo Street 5. Costumo jogar com a galera. Joguei até com o Paulo Web.
Oh, que da hora, cara.
Cara, foi um negócio muito louco. E eu sou jogador
da hora.
Joguei de Laura contra o maior Laura do Brasil aí.
Opa!
Foi da hora.
Tamo junto.
Foda também, Laura, é Laurete aí, né?
É Laura também? Vixe.
Opa! Que absurdo. Opa. Que absurdo. Que absurdo.
E vem cá, gente. Vocês se dedicaram à música desde cedo? Desde a infância, adolescente? Como é que foi o contato aí com o instrumento? Com se dedicar mesmo ao aprendizado?
Então, a minha profissão é música, né?
Ah,
então,
olha aí.
Assim, eu sou professor de música, tenho uma escola de música.
Ah, que legal.
Pô, que maneiro, cara. Qual que é o nome da escola?
É Ser Musical.
Ah, da hora.
E eu comecei com 11 anos, né, a tocar, depois, eu nunca mais parei, né, fiz aula e tudo mais. Então eu trabalho com música há uns 22, 23 anos diretão, assim, então eu comecei bem cedo, né, e nunca parei, não.
O lado da música foi despertado pelo Guitar Hero.
Que legal.
Porra!
Anos, foi Guitar Hero. Guitar Hero 2 foi o meu chamado, assim. E aí eu fui aluno do Luciano. Foi aluno do Luciano, aprendi a tocar.
Ah, que maneiro, cara.
Olha só, pupilo,
caraca, que foda.
Mestre um do lado do outro.
Que
incrível, cara.
Então, assim, tu gostar do Guitar Hero te fez correr atrás e pra aprender a tocar guitarra.
Foi, porque eu não sabia que dava pra fazer aquilo na guitarra, né?
Uh-huh.
Depois que eu vi aquela Clips of the World do Eric Johnson, eu falei, mano, dá pra fazer.
E aquele Rocksmith, já jogaram esse jogo? Você tem que plugar mesmo a guitarra pra poder tocar as músicas?
Eu não cheguei a jogar, ouvi bastante.
Aham, uhum, deve ser louco, né?
Putz, Jota, eu joguei, assim, é muito louco, porque dá pra você realmente aprender a tocar guitarra. Não substitui um professor, claro. Mas, tipo, dá pra você ficar treinando, é excelente, cara. Ele vai passando alguns exercícios gamificados, tá ligado? Tipo, matar patinho. É animal, é assim, ou assim, pra quem joga em PC, tem um probleminha com a latência, né?
Ah, imagina.
Então, você tem que entrar nos arquivos DLL e mexer pra conseguir corrigir isso daí, cara. Mas depois você corrige e fica bacana de jogar. Dá pra aprender isso,
cara.
Ah, meu sonho era ter o Rock Band, cara, né? Cada um com o seu instrumento pra fazer a banda. Como eu nunca tive banda de garagem, eu nunca tive aptidão pra ter uma banda de garagem, ao menos num videogame eu poderia tentar.
Deixa a gente sonhar, né? Pelo menos, né?
Pois é, né? Ao menos num videogame, né? Olha que maravilha o videogame. Se propõe até você ser um artista de rock and roll, né?
Claro.
tive contato com a trilha sonora de jogos, mais ou menos como vocês falaram, com os arcades. E aí, eu lembro até hoje, quando eu fui apresentar para um amigo meu, próximo, por sinal, ele ficou olhando para mim com uma certa cara, tipo, porra, você é doente, né? Porque é música de videogame, como você pode falar que isso é música? Então, diante disso, eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês tiveram alguma coisa referente a isso, a esse olhar torto do tipo, por um momento a pessoa pode até achar legal a música e tal, mas aí quando você fala a verdadeira fonte, peraí, música de videogame?
A gente nunca passou por isso, né? O projeto ele tem um ano, né? Apesar de a gente já tocar há muito tempo, a gente tá fazendo esse projeto há um ano só, né? E assim, a ideia surgiu de também pegar aquelas músicas que nem o Double Dragon, né, 8 bits, essas coisas assim, né? E regravar com uma roupagem nova. Então a gente grava com guitarra, faz umas baterias diferentes. Então, inclusive, a gente tem uma versão de Double Dragon no nosso canal no YouTube que é totalmente diferente do jogo, né? Então, às vezes a pessoa não sabe mesmo que é de jogo, né? Às vezes, quando se a pessoa não joga, né? Uhum. Ela sabe, mas ela acha legal. Depois que você fala que é de jogo, assim, pô, que legal, né? E porque, assim, muita gente fica com a impressão de que música de videogame é aquele som de 8 bits, né? Que aquilo é onda quadrada, né? Que chama.
Sim, sim.
E, então, o cara acha que vai ter aquele, que vai ser aquele sonzinho lá, né? Do Tetris. Ele vê que a gente grava com guitarra, baixo, bateria, não sei o quê e tal. O cara até se surpreende, né? A gente acha que nunca... Ninguém nunca torceu o nariz por causa de ser música de game, não. Até porque tem, que nem falaram, tem o Guitar Hero, mudou muita coisa, né?
Sim, sim.
E hoje tem bastante música com vocal, com tudo, né? Então acho que a gente não passou por isso, não.
E eu achei que com o tempo, porque na época, tudo bem, né? Não era popular esse tipo de coisa, né? Você não tinha internet para poder ouvir a música. Eu mesmo usava recursos de utilizar o gravador para gravar da TV para poder ouvir. É porque não tinha recurso, né? O máximo que tinha era um jogo com sound test. O próprio Assassin's Creed tinha isso, mas o som estava saindo da TV. Eu achei que isso, né, esse preconceito ia ficar naquela época, né? Mas até questionei, eu fiz esse tipo de pergunta, porque recentemente eu indiquei para um outro amigo a trilha sonora do jogo Transistor, porque ela tem muita influência no trip hop, né? E gostou. Eu falei, eu vou primeiro indicar, não vou falar nada que é de trilha sonora, porque tem até no Spotify, mandei um link, adorou. Quando questionou da onde que é, de algum filme, é de uma série, quando eu falei que era de jogo, acabou. Nossa, sério? É de jogo isso? Mas você não tinha gostado até então? Ah, mas velho, é de jogo.
Isso tem
cara, que são pessoas que jogam videogame, tá?
Bastante isso com músicas de anime, tem até uma história com isso, porque realmente tem aquele certo preconceito com as músicas da geração até do Play 1 pra trás, né? Tem bastante preconceito com isso, porque realmente é um som sintetizado, igual o Luciano falou. Mas tem uma história bem bacana que eu acabei fazendo um teste. Eu sou muito fascinado pela trilha sonora do Final Fantasy XV. E eu acho que dos Final Fantasy, assim, foi o maior acerto. É muito boa aquela trilha sonora.
Eu gosto muito também. Porque tem a Frozen também, que fez algumas faixas.
Tem uma trilha sonora específica lá, que é a do acampamento. Que é tipo uma bossa nova. E eu trabalho com eventos. De vez em quando eu faço... Eu tava num casamento e eu coloquei essa trilha sonora no casamento na hora de jantar.
Fantástico, cara.
Mano, fantástico, caraca, fantástico.
O pessoal tava jantando e recuperando HP, né, cara? Eu nem sabia.
Quem disse que casar não dá XP já?
É verdade,
não é?
Tranquilo, e ninguém reclamou. Todo mundo achou que chique. Olha aí, ó, é música de jogo.
Caraca, hein, mano.
Só uma pessoa só que ficou sabendo que tava junto comigo assim, um lugar, falou: essa música é de jogo. Falou: caramba, que música da hora, tá? Mas eu acho que se eu comentasse na hora ia ter um certo preconceito. Falando: mano, tô colocando música de jogo no meu casamento, cara. Qual a ideia sua? Quando é um público direcionado, beleza, você pode fazer a versão que você quiser.
Sim, sim.
Nunca teve rejeição assim na banda por conta disso. A gente sabe pra quem a gente joga. Mas quando é uma pessoa meio leiga, tipo, não gosta muito dos jogos e tudo, ela acha legal, tem que mostrar, tipo, ah, beleza, ó, essa aqui, ou essa música aqui. Porra, da hora essa música, apesar de que banda que é? Falei, nossa, é a versão do Double Dragon. Que é isso? Ah, esse joguinho. Porra, ficou bacana, hein? Tem isso no jogo? Falei, não, o jogo é de 80 e pouco. Tem como ter esse tipo de coisa, né?
Uhum.
De pegada e tudo. nossa, mas ficou diferente. Mas aí a pessoa fica meio que pensando também, né?
Ah, sim, sim. Isso é inevitável.
Mas... Ô, Helder, vocês falaram de que vocês tocam, gravam com instrumentos e tal. Quem toca o que aí de vocês dois nas gravações?
Então, isso aqui é realmente uma banda com duas pessoas, né? Literalmente duas pessoas.
Simon e Garfunkel, olha só, dos games ainda.
Aí sim, hein?
Eu sou baixista. De vez em quando eu arranho a guitarra, né, pra fazer alguns temas. E eu programo toda a bateria no Fruit Loops.
Ah, que da hora.
É uma trabalheira. Luciano faz toda a guitarra base, guitarra solo, faz tudo. E ele tem um aparelho que é uma pedaleira da Roland, a GR55. E, cara, aquela pedaleira é uma brisa muito legal, que ela faz som de qualquer coisa. Ela faz som de saco, ela faz som de metal, faz teclado.
Pô, que maneiro.
Até koto, aquele instrumento japonês, ela consegue fazer.
Que maneiro. Mas isso na guitarra? Ele sintetiza isso direto?
Na guitarra.
Caraca!
E eu fiquei abismado, porque é um negócio muito louco. Ele converte o som da guitarra, transforma em MIDI e o MIDI fica perfeito. A gente...
Caramba!
Mano, é muito louco.
Então, o tom até consigo entender. Eu tô meio desatualizado com essas questões de pedaleira e efeito e tal. Mas, mano, eu sei que o tom, as pedaleiras conseguem chegar e tal, tudo mais. Só que e a dinâmica? Sei lá, você vai fazer um violino. Você consegue executar a dinâmica de um violino?
É que, na verdade, a pedaleira não é só a pedaleira. Você precisa de um captador MIDI. Então, assim, o captador, quando você toca a guitarra, ele só capta a vibração.
Uhum.
Som. Então essa vibração ele joga para a pedaleira e aí a pedaleira entende da maneira que você quiser. Se você falar para ela que aquele som, que aquela vibração é um piano, ela vai te dar o som de piano. Se ela quiser violino, vai te dar o som de violino. E a dinâmica é a mesma, entendeu? Só assim, você só tem que fazer adaptações quanto à tessitura do instrumento, né? Assim,
uhum. Sustentação da nota também, né?
Se eu vou, por exemplo, simular um banjo, ele não vai ter os mesmos graves que um baixo. Então, eu tenho que saber qual a região que eu toco para ficar mais parecido, entendeu?
Sim, sim. Ah, você já pega a região, sei lá, segunda, oitava, sei lá, para ficar parecido com outro instrumento.
Exatamente. Se eu for tocar um piano, por exemplo, eu não vou ficar paletando, né, fazendo batida de violão no piano, né, vou tentar
sim,
tocar
sim.
Piano e tudo mais, vai ficar mais parecido, entendeu?
Uhum.
Mas dá pra é perfeito, a gente usa inclusive ao vivo e tudo, é bem legal, não tem problema de potência também, que é outra coisa que é fantástico, né, você toca e o som sai na mesma hora, né?
Aham. Uhum. Isso que eu ia perguntar também pra vocês. Vocês tocam ao vivo, né? E aí vocês usam esse esquema de pedaleira, mas de vez em quando tem músicos com vocês tocando também?
Sim. A gente só faz esse esquema pra gravar.
Entendi.
Inclusive, assim, a gente tem músicas lá que a gente já fez que tem voz, né? Então a gente chama o cara pra gravar e tudo mais. Tem os músicos que a gente chama quando a gente vai tocar, né? A gente tem o batera de verdade, um outro guitarra, porque assim... Eu gravo tudo, eu gravo. Se tiver duas guitarras, eu gravo as duas. Se tiver violão, tudo, mas ao vivo só dá pra fazer um por mês, né?
Aham.
Uhum. E aí a gente chama os caras pra tocar com a gente. Então a gente tem que. Inclusive é o pessoal que toca com a gente numa outra banda que a gente tem, que a gente só toca trilha de filmes, né?
Ah, que maneiro. Qual o nome da banda?
Olha aí.
The Hollywood Cinema Hits.
Ah, excelente.
Okay. Gostei,
hein? A gente tocou domingo no Rock Ribs.
Pô, que maneiro.
Tem uns vídeos rolando por aí já, né? E com essa banda a gente faz bastante evento, né? Casamento, aniversário, essas coisas. Então esse pessoal aí que toca com a gente nessa banda, quando a gente vai fazer um outro evento gamer e tudo mais, a gente convida eles pra tocar com a gente, entendeu?
Pô, que maneiro. Então já tem uma galerinha já junta com vocês, né, cara? Quando precisa.
Sim, e a gente já toca junto há mais de 5 anos, né? Com a outra... Então é... Entrosamento ali já tá certinho já.
E olha só, como é que surgiu a ideia de montar a Vital Zero, que é a banda de vocês de videogame?
A gente tava no ensaio dessa banda aí, toda hora falando, a gente tem que tocar música de jogo, tem que tocar música de jogo. Eu falo, mano, que ideia, que não sei o que. Eu falo, não, quer ver? Eu tocava o tema do Hadouken. Falou, vamos gravar uma banda aí de jogo, e o negócio tá virando, cara. Vamos fazer uma banda de jogo, a gente faz uma trilha sonora diferente, a gente usa sua GR, a gente faz tudo. Mano, como é que a gente vai montar isso aí? Eu falo, não, vamos tentar gravar. foi uma encheção de saco minha no ensaio da outra banda. Tentar fazer. Aí fez, deu certo. Tamo aí.
Pô, que maneiro, cara. E esse nome aí, cara? Veio de onde essa ideia?
Cara, a inspiração foi o momento Evo 37.
Literalmente vital zero mesmo.
Zeríssimo, cara. Zeríssimo. Só parreando, né?
Isso foi a ideia do Luciano. Ele falou, não, tem que ser vital zero. Foi, por que vital zero? Ele falou, o vídeo do Diver. Eu falei, pô.
Agora entendi. Eu pensei que, na verdade, quando vocês tocavam as músicas, elas saíam tipo Desperation Movie, sabe? Da SNK, saía tudo no máximo tocando.
A ideia de colocar o Vital Zero, porque assim, é um momento
perfeito ao contrário.
É.
Adorei.
É interessante o termo, perfeito ao contrário.
Toda vez que eu der essa sorte de virar um jogo, eu vou usar esse termo agora, cara. Sim.
Então, e aí, pô, isso aí é, já aconteceu comigo, né, de perder assim e de ganhar também, e é muito louco, né? Então,
claro, claro.
Tem que ser esse lance do Vital Zero. Inclusive o logo aí, se vocês olharem, é aquele medidor cardíaco, né?
Sim, sim, pode crer.
O cara tá no grau já, né?
O que vocês têm gravado de música de videogame? Vocês têm alguns trabalhos aí, né? Algumas coisas de estúdio, né? O que vocês têm, assim? O que vocês pegam pra gravar?
Sim, a gente tem alguns trabalhos no YouTube.
Aham.
Uhum. O nosso primeiro vídeo, o tema do Hadouken, que é da série de Street Fighter mesmo.
Nossa, certo. Cara.
O Victory, né? Street Fighter Victory, né?
Isso.
Porra, todo mundo conhece esse tema, né, cara? O episódio inteiro do Ryu na praia pra dar um Hadouken, né, cara? É maravilhoso.
Sou só eu ou vocês também acham que o tom é o mesmo daquela música Para a Nossa Alegria?
Sei lá, cara.
Essa música começa a cantar Para a Nossa Alegria.
Vocês estão falando com daquela música que fica nessa?
Essa. É, e vai crescendo. Uhum. Né?
Eu preciso ouvir A Nossa Alegria de novo pra...
para nosso Hadouken.
O pessoal que tá ouvindo aí, ó, seguinte, pode pôr as duas músicas aí, escuta uma, depois escuta a outra, dá pra fazer um popurri da hora com essas duas músicas aí.
É o Rio Gosta.
Depois do Guitarra Humana com a bateria de boca do Alexandre Pires, cara, eu não duvido de mais nada na minha vida.
Mas pior que teve um amigo nosso, guitarrista, que ele falou a mesma coisa. Ele catou o vídeo, mandou pra mim no WhatsApp, para nossa alegria. Aí, ó, tá vendo? Oh,
então o Otá não tá delirando.
Não tá delirando muito, né, cara?
Eu sempre digo, né, eu não sou letrado, mas sou sabido.
Fala um pouquinho mais aí, o que vocês gravaram, além do tema lá do Hadouken?
Tema do Hadouken é Exaca 99 e The King. Não, Exaca 2002, desculpa.
Cheers,
esse era o The King 99, Top Gear e Double Dragon.
Fantástico, cara.
A gente tá preparando também um segundo EP, a gente gravou o tema do King Carol, do Donkey Kong.
Oh, que maneiro.
Nossa, velho.
Castlevania, a gente gravou um Party Killer.
Pô, que irado, cara.
A gente pegou bastante inspiração do Round of Blood, né?
Maneiro.
Ah, que legal, que legal.
Meu, Castlevania é bem a cara de vocês mesmo, mano. Acho que encaixa bem.
Pô, Castlevania tem as três muito foda também, cara.
Né?
Porra,
muito.
Animal.
Tem um pouquinho de Ozzy Osbourne, não, nessa música do Castlevania que a gente fez também.
Mr.
Junto com o Vampire Killer.
É isso que eu ia perguntar, cara. Vocês fazem algumas coisinhas, tipo assim, não é que vocês tocam a música 100% igual, né? Vocês dão uma modificada pra ficar a cara de vocês, né?
Sim, a gente teve essa preocupação também, né? Quanto uma banda, a gente tenta tocar o máximo possível de idêntico. Nessa banda, assim, de jogos, a gente quer dar a nossa cara também. A gente fala, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro, pra ter a nossa identidade.
Maneiro isso,
e
cara.
E sempre com uma característica diferente, pegada da música mesmo, né? Nesse segundo EP que a gente vai fazer...
Tem a Mother também.
Tem a Mother do Benzing também. Essa a gente fala, não, essa tem que ser igualzinha, que Mother é muito boa, né? Pensando em fazer mais duas músicas, é Sunset Riders, a gente quer fazer a outra.
Nossa, cara.
Nossa, classiqueira, hein?
E a Warp Zone do Marble Zone.
Pô, muito foda.
Do Sonic, né?
É a melhor música do Sonic da infinito, da galáxia.
Ah,
velho.
Cara. É porque eu tenho um amor muito grande pelo tema da Bridge Zone do Master System, cara.
Eu
fico muito dividido,
também.
Cara.
Ah, mas não, concordo, JP, mas esse tema, porque primeiro é raro alguém gostar além de mim, porque é muito raro encontrar alguém que gosta desse tema.
Não, adoro, cara.
É um tema tão sofisticado para um Sonic, eu não sei se você tá me entendendo, eu acho muito... Muito chique, muito arrojado.
É que você não ouviu a trilha do Sonic R, mano.
A nossa pegada, né? São sete riders, a gente vai fazer uma pegada modão mesmo, Amado Batista.
Olha aí, cara. Falou, sensacional.
Chorando. Que da hora, velho. Que show, velho. Cara.
O Ozone parecer meio com a pegada do Alok.
Maneiro, maneiro.
Eu acho que combina.
Então a gente quer fazer, não descaracterizar a música, mas ainda assim fazer com que ela tenha
identidade de vocês, né? Vocês estão falando aí sobre um EP novo que vocês vão lançar, mas também teve aquele EP que vocês fizeram, né, junto ali com o Essencial que a gente lançou, The King of Fighters. Conta um pouquinho pra gente aí como é que vocês fizeram, né, qual foi o critério que vocês usaram pra selecionar as músicas, como é que foi esse processo aí de gravação?
Então, o repertório foi escolhido pelo Elder, ele trazia as ideias, ó, a gente pode tocar essa, aí eu... ouvi e falou, pô, isso é legal, vamos fazer. Né? Mais tempo escolhendo do que gravando. E aí a gente fez o mesmo sistema. Ele montou as baterias no Fruit Loops, né? No computador. Uh-huh. E aí a gente veio aqui pro estúdio e gravamos o resto. Gravamos todas as guitarras, baixo e tudo mais. É mixando, masterizando. E aí, assim, quando eu quis, né, entrei em contato com o Kleber, né, pra dizer que a gente tava com vontade de fazer isso, se ele topava, né? Se ele queria que a gente fizesse. E aí eu falei, meu, não pode ser só a gente gravar as músicas e mandar em um arquivo lá de Wave ou MP3 e acabou. Então a gente queria algo mais. Então a gente tem um parceiro desenhista, é o Caio Fernandes, e a gente pediu pra ele fazer a arte da capa, né?
Que irado,
então,
cara.
Ficou muito legal, parabéns.
Pô, meteu um rugalzaço aqui. Muito foda.
E a revista Game Power também nos prazos.
É. Uhum. E a gente pediu pra ele, né, pra fazer, se a pessoa quiser, que baixasse, quisesse usar de... Eu uso aqui como tela, produtor de tela do meu computador. E ela vai com o formato, né, do CD, pra você imprimir e colocar na caixinha de CD. Ou se você quiser, tem um outro formato também maior, que você pode mandar pra uma gráfica e fazer um pôster também.
Pô,
né?
Que da hora, cara. Que da hora. Tá aqui, eu tô vendo aqui o arquivo, eu baixei aqui, muito foda.
É, então, eu queria que fosse, que tivesse... algo mais, né, do que só mandar as músicas, né?
Uhum.
Eu parceria com ele, já tinha feito, ele fez umas ideias, umas artes que a gente tá com, pra fazer umas camisetas da banda aí, e ele fez umas ideias muito legais aí pra gente tá fazendo. Em breve a gente vai tá colocando essas camisetas aí na nossa página lá. Então ele já é um cara parceiro já, né, que faz desenhos, a gente encomenda sempre arte com ele, e acho que essa daí ficou bem legal, né?
Pô, ficou fantástica, cara, muito bom.
Sabe o que me chamou a atenção nesse EP? Assim como a faixa Mabel Garden, né, porque tô impressionado até agora pela escolha, vocês escolheram o tema do Terry, que nós que somos, assim, que a gente já conhece há um certo tempo a SNK, é comum, mas tem uma geração que conhece SNK só a partir de The King of Fighters, né?
Terry é aquele treinador novo de Pokémon que apareceu no Smash Bros, né?
Pois é, rapaz.
É maravilhoso, pois é, cara.
Então, quando eu vi o tema Curicton, né, o tema do Terry, eu achei incrível, eu achei o arranjo maravilhoso e ainda mais a escolha. Agora, a escolha do tema Fairy, se não me engano é assim a pronúncia, né? O tema da Chizuru Kagura, essa é o meu parabéns vezes mil. Porque
começa no violãozinho?
Sim.
É,
pra mim, melhor trilha da SNK. Eu não tô falando a melhor trilha do The King, é a melhor trilha da SNK. E pouca gente conhece. E vocês escolheram um tema ousado. Eu acho ousado porque não é de grande apreço do público, como o tema do Kyo, ou Arashi no saxofone, né, que é muito popular. E vocês deixaram, porque o que me chama a atenção nessa faixa, principalmente a versão arranjada, a versão do Neo Geo CD, que é uma diferença do arcade, né, e do... Se bem que do arcade era legal também, mas no Neo Geo CD o arranjo ficou incrível, né, a versão do CD. Ela é muito pesada, e vocês deixaram ainda mais pesada. Né? Então eu queria saber se realmente é um gosto dessa faixa, ou a escolha foi porque vocês acharam que não era tão popular, porque foi uma bela surpresa.
Na época que a gente estava pensando nisso, né, eu estava num grupo de fighting games mesmo, e todo mundo falava muito de trilhas sonoras de jogos, por conta da Vital Zero mesmo e tudo mais. Era o grupo do Eterno Ninja. E aí, beleza. Eu falei, cara, manda sugestão, porque se depender de mim, só vai ser muito personagem base. Eu vou querer fazer tema de Yashiro, eu vou querer fazer tema de Mary, eu vou querer fazer tema de cara muito principal. Eu quero pegar um lado B também, mas umas músicas boas, né? Aí, um amigo meu chegou e mandou. Eu falei, cara, faz o Fairy. Essa música é muito louca. Eu falei, Fairy da Chizuru, cara? Mas será? Falei, não, ouve. Só ouve. eu tinha visto, né, ouvido a versão de arcade, falei, porra, é bacana. Ele, não, ouve a versão arranjada, cara. Na hora que eu preciso acessar essa música, eu não quero mais o tema da Mary, tem que ser o tema da Shizuru, e vambora. Aí a gente chegou e decidiu, cara. Falou, não, tem que ser o tema da Shizuru mesmo, tem que ser esse, vamos fazer assim e vamos meter peso. Vamos meter peso, que eu acho que vai ficar mais agressivo, vai ficar mais bacana.
E bota peso nisso, ficou incrível. Ficou, porque a versão arranjada já tem um certo peso, né? Mas vocês colocaram um peso que não ficou assim, um heavy metal, mas há uma diferença da versão arranjada do Neo Geo CD que a deixa mais impactante, né?
É, ficou mais encorpada, né?
Ficou mais encorpada. Não, incrível. Incrível. Meus parabéns pela escolha da faixa.
A sacada que a gente, né, que a gente apanhou dessa música, principalmente na hora de mixar e masterizar, porque é muito instrumento, né?
Uhum.
E a gente colocou mais instrumentos do que a versão arranjada, né? A gente colocou violão onde não tinha lá.
Ah.
Ela começa com violão, mas na base mesmo, assim, ela não tinha violão. Aí eu gravei uma outra guitarra limpa para fazer um peso com a guitarra distorcida. Então, o peso também vem muito disso daí. A gente colocou mais instrumentos do que a versão arranjada tinha, né? E é por isso que deu bastante trabalho pra gente conseguir fazer a mixagem e masterizar pra deixar ela mais pesada, né?
Pô, ficou da hora demais, cara. E a seleção aqui de peso vocês colocaram, né? Arashi no saxofone, né? Que é o tema do Yuri, 96. O Kurikinton, que é do Terry. Fairy, que é essa da Shizuru. Tears, que é o tema do Kyo, na 99, né? E Saka 97 também, cara, fantástico. Eu vou deixar o link aqui no post. Quem for no warpcast.com.br consegue baixar o EP todinho, né? E aí pode conferir aí do que a gente tá falando dessa qualidade toda.
É, e essa, queria, no tema do Terry, agradecer aqui o tecladista Francisco Rodrigues, porque essa daí não fui eu que gravei na GR, não. Foi um tecladista mesmo.
Ah, que da hora, ah, é? Cara.
Que legal, cara. Que legal.
Mas por que você optou por isso?
É porque a gente queria fazer um... No meio, ela vira um jazz, né?
Sim.
E eu queria que fosse um cara de jazz que tocasse mesmo, pra ter essa cara de jazz mesmo.
A pegada, né?
Cara que toca isso, que tem a manha e tal, né? Pra ele fazer o solo, criar esse solo e criar a base, né, de teclado toda que tem. Eu só gravei os metais. Os metais que vocês ouvem aí foi gravado com a guitarra MIDI, mas... O teclado foi. Foi o tecladista que fez, né? Eu pedi pra ele. E a gente tá tendo um outro tema pronto, que é o tema do Billy Kane, né?
Ah, que foda, cara.
Tá muito legal também. A gente queria colocar nesse EP, mas também tem um espaço que a gente deixou pra um teclado lá, um solo de teclado e tudo mais, mas eu quero um cara que toque mesmo o teclado pra poder fazer solo, que eu tenho umas ideias muito loucas pra ele. E na GR, na guitarra, não vai ficar do jeito que eu quero, né?
Entendi.
A gente tá procurando esse cara ainda pra fazer, né?
Quem sabe fazer uma DLC.
É verdade.
Eu fico impressionado com a qualidade de músicas da SNK em geral. Mas, realmente, esses jazz que tem no meio do The King são sensacionais. Uma que é muito boa também, além do time feminino, é a Cool Jam, que tinha no time do Yori. Que é um fusion ali, cheio de improviso, que, cara, é loucura. A gente até tentou colocar um pouquinho disso no meio... No começo da nossa Arashi no saxofone, mas aí, como ia ficar um improviso muito torto, aquela coisa toda, eu falei, cara, acho que vai ficar um pouco irreconhecível.
E, ó, aproveitando que a gente tá falando aqui de The King of Fighters, né? Eu não posso deixar de perguntar isso aqui pra vocês também, né? Qual The King of Fighters 98 preferido de vocês aí, gente?
ei! Repassa essa pergunta, rapaz.
Não, falando sério, qual o KOF favorito aí de vocês?
Tem as posições. Pra mim é o 98, 97, 2002.
Uhum.
97, eu sei que ele é meio desbalanceadinho.
Uhum.
Eu tenho uma coisa assim de infância mesmo, nostálgica.
Não, a 97, ela tem aquele arco de conclusão do Orochi, que é muito foda a história
eu
e tal, né?
Eu gosto disso, do 97. Uhum.
Porque também uma diferença muito grande. Quando eu conheci os outros, eu vi uma evolução muito grande, né?
Uhum.
Porque os jogos de luta que eu conheci eram mais lentos. Agora, se eu tenho que aquela loucura toda... Putz, cara, muito louco esse jogo. O 97 é muito bom. Aí chegou 98, aí já era. Pra mim foi, dos The Kings, assim, o perfeito, né?
Uhum.
Até pro player fala isso, né? O Shao Hai fala, foi 98 é o melhor.
Ele gosta, né? Na verdade, ele é um jogador de The King, né? Ele entrou no Street 5 porque quer ganhar mais dinheiro, né? Mas, na verdade, ele é um jogador de The King, né? O Shao Hai.
E o 2002, porque 2002 era o que mais me dava bem no fliperama.
Igual o voto de Big Brother, né? Questão de afinidade.
Questão de afinidade. Eu diria que a série The King, ela tem dois momentos. De 96 para baixo, eu diria que a única originalidade que o jogo tem, tirando o fato de fazer um trio, é isso. Porque, mecanicamente, ainda no Street Fighter, é diferente que tinha esquiva. Eu acho que a identidade de fato da série King of Fighters nasceu a partir de 96. Que, não que é perfeito 96, mas a partir daí, você tem uma velocidade muito grande, você tem quatro tipos de pulo, você tem corrida, e enfim, combos, mas combos com identidade King of Fighters, né? Você não tem mais aquele tipo de combo que era muito Street Fighter, né? Tipo, três hits já tonteava. E então eu acho que a partir da 96, aí sim a série criou uma identidade, eu digo, de jogabilidade.
Queria saber um pouco de vocês aí sobre projetos do futuro. Vocês já falaram sobre um EP aí, né?
É, então, a gente quer terminar agora que passou aí a... terminou esse do KOF, né? A gente já quer terminar esse segundo EP nosso que a gente está fazendo e quer lançar ainda esse ano, né? E participar de mais eventos aí, né? Esse é o grande foco, né?
Pô, bacana, cara.
Na verdade, a gente quer ter mais unidade aí das bandas. A gente sabe que tem muita gente que toca, que muita banda mesmo que faz isso, né? Tem bandas até antigas aí pra caramba, né? O Mega Driver aí é uma banda que tá aí no...
Clássica.
É dinossauro aí, né?
E a gente sabe que... Mas assim, não tem um circuito, né? Igual você vê assim, por exemplo, a gente faz evento com outra banda e a gente tem bastante show, né? E temas de games, né? Você não tem um circuito assim, onde, por exemplo, ó, meu, vou num pub hoje e vai ter três bandas de game tocando música de game. É sempre esporádico, né? Um aqui, um evento ali e tal... E a nossa ideia é tentar fazer com que isso se torne mais frequente, né? Que tenham mais lugares para isso, né? Para mais bandas estarem tocando e divulgando seu trabalho, que tenha o público também cresça, né? Não só. Porque assim, o nosso público em geral é o pessoal do game, né? O pessoal que joga.
Sim, sim.
A gente vê que as músicas têm potencial para atingir qualquer tipo de público, né? Então o nosso grande foco é divulgar o som, não só nosso, mas de outras bandas também, para a maior quantidade de pessoas, né? Expandir esse mercado aí que a gente tem certeza que ele vai crescer muito ainda. Então, esse é o grande foco da banda ainda esse ano, ainda é tentar fazer mais shows e divulgar mais esse trabalho aí para a galera.
Futuramente, a gente está com um projeto também para Fighting Games. Isso é uma coisa que eu tô bolando. Torneio Regional Online de Porradaria Amadora.
Olha, boa!
Gostei.
Esse é o nosso projeto. Acho que é um esporte que tá crescendo de novo, tá voltando.
Até o Street, né?
Até o Street Fighter hoje foi confirmado.
Exatamente,
é, pode crer.
Tóquio 2020. Imagina como que eu fiquei no trampo quando eu vi esse tweet, meu amigo. Eu quase berrei no trampo, cara.
O Fight Game tá voltando. Então acho que é legal a gente chegar e divulgar, né? Que é um esporte bacana, é um esporte que qualquer um aí com acesso a um videogame dá pra começar a treinar, dá pra crescer, e eu acho que tendo o projeto ficando mais firmado aí, um pouquinho maior, dá pra até chamar pro players pra ajudar na cena e todo mundo crescer junto. Quem sabe o Brasil ser um Japão aí no Fight Game, né?
Olha, tem potencial, cara.
Aí, pro Brasil, né?
Eu tenho uma pergunta pra vocês, cara. Vocês estão bem envolvidos com música de videogame e tal. Vocês nunca pensaram em fazer uma trilha sonora pra algum jogo original, cara? Nunca
fizeram
esse convite pra vocês?
Ah, seria um sonho, hein? É um sonho, assim, que a gente já curtiu muito de fazer.
Olha só. Então podemos realizar esse sonho? Deixa eu anotar aqui.
Um jogo brasileiro bom, hein? Botar uma musiquinha boa também vai ajudar bastante, né?
Com certeza. Então é isso, gente. Queria agradecer aqui a presença do Luciano, do Helder. Gente, brigadão. Me amarrei nesse papo aqui. Aproveita, cara, deixa os links aí, como é que o pessoal faz pra encontrar vocês, rede social e tudo mais.
No Facebook é só procurar Vital Zero Oficial, tudo junto com os dois Os, e no YouTube Banda Vital Zero.
Então é isso, gente, obrigado mais uma vez aí pela presença. E os ouvintes podem visitar lá o warpcast.com.br, vão encontrar todos os links para as redes sociais, download do EP do The King of Fighters, tudo que tem direito lá. E também aproveita e coloca lá nos comentários o que vocês acharam do episódio, sugestões para episódios futuros, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera. Valeu!
Tchau! Valeu, galera. Obrigado aí.
Este podcast foi editado por JP Moraes.